Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rejane Pierati, eu faço parte da Frente Parlamentar Ambientalista e também desse grupo de trabalho de justiça ambiental, que foi quem começou, né, a fazer essa pesquisa e relevantar esse caso, que já foi levantado várias vezes. A gente queria agradecer primeiro ao Dr. Rogaciário, do Instituto Copperforte, que foi a primeira empresa, e talvez a única, né, daqui de Brasília, que quando a gente falou, olha, precisamos ir a Santo Amaro para levantar esse caso, para ajudar, para fazer alguma coisa, e o Instituto Copperforte foi o único que se dispôs a estar com a gente, né? Tem um vídeo para ser passado, só que eles me ligaram agora que o carro deu um problema no caminho e que já estão chegando. Então, se a gente pudesse passar para frente, né, eles estão chegando com o vídeo agora.
Pergunta então, conforme José Rogaciares, poderia iniciar então o tema?
Isso.
Então, senhor José Rogaciares dos Santos, dispõe de 10 minutos com mais 5, se necessário, para falar sobre o tema dessa audiência pública.
Pois não, senador. Bom dia a todos. A minha fala ela é específica de um apoiador. O Instituto Copperforte é uma OCIP sediada aqui em Brasília, com projetos implantados em todo o país. É uma organização particular, mantida por uma cooperativa de crédito de funcionários do Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, BNB, exclusivamente de funcionários, que se tornou a maior cooperativa de crédito do país, com mais de 100 mil associados. E criou seu braço social, que somos nós, o Instituto Copperforte, para desenvolver projetos de inclusão social e econômica de pessoas de baixa renda, passando pela sustentabilidade de pequenas comunidades e também pelos direitos humanos. Quem não tem cidadania, quem não tem emprego, também está nessa faixa de descoberta dos direitos humanos. Daí que o convite que a Rejane nos fez não precisou de apresentar nada escrito. Somos muito exigentes em termos de análise de projetos, mas em se tratando de uma solicitação dessa, de pessoas contaminadas. Eu conheço Santo Amaro, sou baiano, moro aqui em Brasília há mais de 20 anos. Conheço Santo Amaro, já passei lá em diversas ocasiões, também sou fã do Caetano e da Betânia, e me sensibilizei, junto com toda a minha equipe, em atender o pedido da Rejane Pierati de imediato, né? Isso é uma questão não de deferência, mas de obrigação nossa, não como baiano, mas como cidadão. Né? Estávamos também, nesse momento, como uma instituição privada, né, apoiando um projeto dessa natureza, porque nós temos coerência entre a nossa missão, né, de inclusão social e econômica de pessoas e o nosso próprio estatuto. A gente tem uma coerência de seguir aquilo que está escrito no estatuto. Não somos uma ONG de fachada. A gente exerce a nossa missão de maneira concreta. Até diria, quando eu gosto sempre de ler os nossos estatutos, qual é a nossa finalidade? O que é que estamos fazendo aqui? Desenvolvimento econômico e social, combate à pobreza, tendo presentes os direitos humanos, a democracia e os valores e princípios cooperativistas universais, que são a solidariedade, a ajuda mútua, responsabilidade, democracia, equidade e solidariedade. Quem vive trabalhando sobre esses princípios não pode se furtar a um convite, a um pedido de apoio como esse que a Rejane Pierati nos fez. Por isso que estamos aqui. É apenas uma justificativa porque estamos apoiando esse projeto, né, de descontaminação, quem sabe, né, do Rio Sumbaé e de revitalização da saúde das pessoas da cidade de Santo Amaro que foram contaminadas pelo chumbo. Somente isso, senador. Muito obrigado.
Vossa Excelência, que fez a sua introdução, senhor José Rogério dos Santos, muito bem. E nós acertamos aqui na mesa o doutor Guilherme Franco Neto, conhece o tema, esteve na área, acompanha desde 2003. Então ele fará a exposição enquanto nós aguardamos o doutor Itanor Júnior, que é da área e que vai comentar também o que ele viu lá, baseado inclusive no que vocês estão vendo aí já no vídeo e nos slides. Passamos a palavra de imediato ao senhor Guilherme Franco Neto, médico, assessor especial da área da saúde ambiental e saúde do trabalhador, que representa nessa audiência o ministro Alexandre Padilha.
Bom, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade, em nome do senador Paulo Paim, de que nós possamos expor aqui algumas iniciativas do Estado, do governo, relacionadas a esse tema dramático. É importante registrar que, para a saúde pública, o tema da exposição humana a chumbo, ela vem da antiguidade, né? O saturnismo, ele tem conhecimento, tem relações com problemas de saúde desde a antiguidade. Nas épocas anteriores, era muito comum que os receptáculos de água para consumo humano fossem construídos na base de metais pesados, como, por exemplo, o chumbo. Então, existiam inúmeras situações que, obviamente, mais adiante a ciência foi identificar, de problemas de saúde relacionados ao chumbo. Então, não há dúvida de que a exposição humana a chumbo em níveis acima daqueles recomendados pela Organização Mundial de Saúde trarão consequências importantes do ponto de vista de limitação da saúde. Isso em diversos tecidos, sistemas de funcionamento do nosso corpo, né? Então, eu não vou me ater a isso porque, enfim, o caso aqui não exige essa situação, é uma situação instalada em que nós vamos, então, expor o que o Ministério da Saúde e, particularmente, o sistema de saúde vem desenvolvendo em relação a esse problema. Por favor. Bom, o histórico, contaminação do meio ambiente e exposição da população em decorrência das atividades da Companhia Brasileira de Chumbo, Plumbum, Mineração e Metalúrgica Limitada, que de 1960 a 93 produziu e depositou 490 mil toneladas de escória contaminada com metais, sobretudo chumbo e cádmio, na área da empresa e em torno. Isso era uma representação, como já foi dito, de uma multinacional de origem francesa que, enfim, na época, como os senhores sabem, até mais ou menos meados de 70, nós não tínhamos nenhum tipo de critério ambiental para instalação desse tipo de serviço e, infelizmente, temos aí um conjunto de problemas ao nível nacional relacionados à má gestão de mineração e de outras situações, como é o caso aqui que nós estamos tratando. A escória também foi utilizada, e isso é uma situação extremamente complicada, na base da pavimentação de logradouros públicos para aterrar pátios e para a construção das fundações das casas. Praticamente 80% da cidade de Santa Maria da Purificação está afetada por exposição a chumbo, seja nas camadas de produção da pavimentação das ruas, como também nas próprias residências. Além disso, os compostos químicos eram lançados sem o menor critério no Rio Subaé, o que tem a ver com a própria música do Caetano Veloso. Importante ressaltar também de que toda a atividade que o Ministério da Saúde desenvolveu na cidade, nós tivemos um amplo apoio da dona Canô, que sempre foi ali uma representante dos interesses maiores daquela sociedade. Próximo. Bom, em 2003, então, nós realizamos um estudo por demanda da sociedade local e também dos órgãos estaduais e municipal para que nós pudéssemos ter uma apreciação global da problemática relacionada a esse tema. Já existiam muitos estudos, especialmente da Universidade Federal da Bahia, extremamente consistentes, evidenciando essa problemática, mas essa metodologia nos permite ter uma abordagem bastante ampliada das quais são as relações da saúde relacionadas a esse tipo de contaminação. É uma adaptação a uma metodologia desenvolvida pelo governo americano a partir das problemáticas dos solos contaminados que fazem parte do que eles chamam lá do superfundo, né? O foco principal, então, do ponto de vista onde funcionava a fábrica, nós encontramos cádmio, chumbo, cobre e zinco no solo superficial, na água subterrânea e nos vegetais com valores acima do recomendado. Simplesmente existe uma montanha dessas escórias ainda na área onde existia o foco, a produção, a manipulação desses metais pesados, que sistematicamente, em função das chuvas e tudo mais, o lixiviado faz com que esses resíduos venham a atingir a cidade e, enfim, o ciclo das águas daquela região. Então, a classificação que nós temos dessa avaliação de risco para o foco principal especificamente, de acordo com a metodologia aplicada, classificou-se como categoria A, perigo urgente para a saúde pública, o que exige ação imediata no sentido de fazer com que isso seja modificado, essa situação. Próximo. Focos secundários, diversos focos secundários de contaminação, como, por exemplo, sedimentos do rio Subaé, com cádmio, chumbo, cobre, mercúrio, níquel e zinco. Como eu disse, o escoamento para o rio Subaé dos resíduos das escórias era absolutamente sem menor controle. Também encontramos, com análises da ecotoxicologia, moluscos que são amplamente utilizados por aquela população, com concentrações também muito acima do recomendado de chumbo e de cádmio. Então, no caso, a classificação da avaliação de risco ficou como categoria B, perigo para a saúde pública. Então, tanto a situação do foco primário quanto a situação do foco secundário exigem medidas concretas e imediatas para serem implementadas naquela região. Próximo. População exposta, cerca de, num raio de 500 metros da área, cerca de 10 mil pessoas com contato direto e permanente com todos esses tóxicos, população consumidora de moluscos, em especial as famílias de pescadores da colônia de Caieiras, cerca de 675 pessoas, e também os ex-trabalhadores e suas famílias, que não era incomum, aliás, era regra, os trabalhadores saíam da sua produção e iam para as suas casas com vestimentas e o material totalmente contaminado, e contaminava, assim, de maneira indireta, os seus familiares todos. Então, são cerca de 5.400 pessoas expostas a essa situação. Próximo slide. Então, de 2003 a 2010, nós realizamos um conjunto de medidas, como gestão e operacionalização de um plano de ação voltado para a saúde e as suas relações e interfaces com a questão de meio ambiente e a sustentabilidade da cidade, um protocolo de atenção integral à saúde da população exposta e medidas do Ministério da Saúde para incremento dos recursos para o sistema de saúde local, para o desenvolvimento de medidas relacionadas a esse tema. Próximo. Então, o plano de ação, eu não tenho condições de ler tudo, mas vou ler o objetivo geral do plano: recuperar a saúde da população e a qualidade ambiental da cidade de Santo Amaro, comprometidas pela contaminação por metais pesados, através de mecanismos que promovam a inter- e a intersetorialidade, participação popular e sustentabilidade, de modo a garantir a qualidade de vida da atual e futura população santamarense. Aí estão os objetivos específicos, essa apresentação fica à disposição. Então, para que nós ganhemos tempo, existe uma série de medidas relacionadas ao desdobramento do plano de ação. Próximo. A gestão e operacionalização desse plano, entre 2000 e 2004, foram realizadas oficinas de trabalho em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia e a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria da Purificação para a elaboração do plano de ação. Foram inúmeros encontros e reuniões para a estruturação desse plano. Elaborado o documento, atenção e vigilância à saúde da população exposta a chumbo, cádmio, zinco e cobre em Santa Maria da Purificação, então se estruturando num plano de ação entre 2004 e 2006. Esse plano de ação tinha 5 eixos de trabalho para poder subsidiar o programa de purificação de Santa Maria. Foi assim que o governo da Bahia denominou essa iniciativa. vigilância e atenção à saúde da população de Santo Amaro, com o desenvolvimento de um protocolo de vigilância e atenção à saúde da população. O SUS tem o seu esquema, a sua atenção básica de monitoramento da população. Preconiza-se uma série de medidas relacionadas à questão de acompanhamento de crianças, de mulheres, etc. Esse problema em Santo Amaro exige um sistema complementar de monitoramento, uma vez de que, infelizmente, essas pessoas expostas não ficarão livres dessa presença do chumbo em seus tecidos de maneira de curto prazo. Há todo um trabalho a ser feito e exige um protocolo específico. Educação e saúde, pesquisas para poder fazer um acompanhamento da saúde daquela população, articulação intersetorial. Envolvidos o setor saúde, Secretaria de Estado de Saúde da Bahia, a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria da Purificação e o Ministério da Saúde. Diversas áreas das três esferas do governo, representando outras atribuições e responsabilidades, eu vou demonstrar isso mais adiante, meio ambiente, outros mais, e também a participação da comunidade. Próximo. Então foram feitas diversas reuniões entre os níveis federal, estadual e municipal, entre 2003 e 2005, com apresentação dos resultados da avaliação de risco, reuniões intersetoriais para informação e discussão dos resultados e recomendação, discussão da definição da estratégia de trabalho dos ministérios, discussão e definição de participação dos setores relacionados ao caso. Foi feita uma grande reunião estadual sobre essa situação, com o desdobramento de uma proposta do plano de ação do setor saúde, uma reunião também intersetorial sobre essa problemática realizada sob o comando da Presidência da República em 2005, duas apresentações no Conselho Estadual de Saúde da Bahia, duas reuniões do Ministério da Saúde para definição de estratégia, enfim, um conjunto de medidas que foram adotadas. Próximo. Foi criado um grupo multissetorial do governo federal em 2006, formado pela Casa Civil para atender a demanda da Presidência da República em prol das especificidades de saúde da população exposta, em torno de 15 mil pessoas, e recuperação ambiental das áreas contaminadas, a área da Fábrica, em torno até 500 metros, e o rio Subaé, por esses metais pesados. As ações propostas por esse grupo foram subsidiadas pelo Plano de Ação do Setor Saúde. O Ministério da Saúde tomou uma série de iniciativas, apoio à organização, fortalecimento e implementação da atenção à saúde no município, favoreceu e participou da formação de capacitação de profissionais e participou da informação e comunicação para a população. Próximo. Próximo. Em 2008, o governo estadual da Bahia instituiu oficialmente o Grupo Setorial da Saúde, que reiniciou as atividades e reuniões periódicas em 2008. Basicamente, um desdobramento já de todo o trabalho que já vinha sendo proposto, com participação de outros setores além da saúde. Próximo. Então, uma série de iniciativas complementares foram adotadas. Vocês vejam ali que tem questões relacionadas a ações do MDS, a questões de aquisição de alimentos. O Ministério da Cultura também elaborou um projeto chamado em torno do programa Monumenta, no sentido de fazer com que houvesse a recuperação do simbolismo daquela cidade, que tem uma história muito bonita, e o Ministério da Cidade também, em conjunto com a Associação das Vítimas da Contaminação por Chumbo, Cádmio e Mercúrio, da comunidade local, cadastrou as famílias e residências contaminadas para a inclusão nos programas sociais de moradia, por meio das medidas institucionais ali que eram adotadas pelo Ministério. Próximo. Questões previdenciárias de trabalho, e o INSS entrou ação para verificar quem tinha benefício relacionado ao problema da exposição a chumbo e quem não tinha, foi identificado essa situação, e também um trabalho que foi realizado para elaborar um projeto de recuperação ambiental das áreas contaminadas com metais pesados, sendo aí os resíduos, o sedimento do rio Subaé, 80% das ruas do município e o entorno da fábrica e o próprio local da fábrica. Então, desde 2004, um conjunto de iniciativas importantes foi desenvolvido pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, envolvendo, inclusive, a Universidade Federal da Bahia, entre outros. Próximo. Bom, isso foi desenvolvido, foi feito então um processo de debate sobre as medidas propostas e infelizmente esse processo foi arquivado, né? Então, desde 2008, nós tivemos uma apreciação técnica da Universidade Federal da Bahia, entre outros, que identificou que existiam inconsistências no projeto preparado pelo governo do Estado da Bahia, e isso, então, ficou sustado desde 2008. Próximo.